Eis que subimos a Jerusalém, e lá se há de cumprir tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do filho do homem. Ele será entregue aos pagãos, ridicularizado, ultrajado, coberto de escárnios. Depois de o açoitarem, matarão, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. E eles nada compreenderam de tudo isso. Era-lhes tão oculta essa linguagem que não penetravam no sentido do que Jesus fazia. Ao aproximar-se de Jericó, estava o servo sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo o tropel da multidão, perguntou o que significava aquilo. Disseram-lhe que era Jesus de Nazaré, que passava por ali. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que iam à frente repreendiam-no, ordenando que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que ele trouxesse. Quando ele chegou, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Senhor, que eu vejo? Respondeu ele. Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recobrou a vista e o seguia glorificando a Deus. E todo o povo, à vista disso, deu louvores a Deus. Pelo sinal de Deus, eu lhe agradeço ao Senhor dos nossos inimigos, e ao Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Caríssimos fiéis, neste domingo da 50ª, a epístola foi a célebre epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, a 1 Coríntios 1:13, o chamado Hino à Caridade. Ora, essa palavra, caridade, temos que fazer retorno às suas origens, porque simplesmente hoje caridade é associada a um gesto de ajuda a alguém. Este é um aspecto da caridade, mas não é a caridade. Nós vamos aquilo que significa a totalidade da caridade. O apóstolo faz uma comparação, mesmo que eu tivesse, como falasse a língua dos anjos, se eu tivesse a caridade, nada eu seria. E ele fala: agora permanecem essas três, fé, esperança e caridade. Mas a maior delas, porém, é a caridade. Ora, o apóstolo nos lembra essas virtudes: fé, esperança e caridade. Mas por que ele disse que a maior é a caridade? Por que ele não disse que é maior? Porque a caridade suprema é a caridade de Deus. E qual foi a caridade suprema de Deus? A nossa salvação. Enviar seu Filho único, nosso Senhor, para a nossa salvação. Então, a caridade suprema por excelência é a salvação das almas. Esta é a primeira caridade. E tudo, todos os outros atos, derivam em função da salvação das almas. Nós vemos no Santo Evangelho que acabamos de ouvir, quando nosso Senhor se dirigia a Jerusalém. Ora, ali ao lado estava um cego, como tantos e tantos outros cegos que havia no tempo de nosso Senhor. Quantos outros cegos, ou aqueles que fingem de ser cegos, estão aí a pedir esmolas? E aqui vai um parênteses: hoje nós temos que ter muito cuidado, infelizmente, com pessoas que se aproveitam da bondade para se locupletar. Eu lembro uma vez que ia celebrar na abadia de Santa Maria, pegando aqui o metrô. Entrou um homem dizendo ser cego, pedindo esmolas dentro do metrô. Tinha um senhor que havia colocado a mala no meio do vagão, e o cego, com seu sonar, desviou da mala. Acordou, todo mundo percebeu que não era cego, e o jogou para fora do vagão. Mas Nosso Senhor vê-se cego no caminho. E se Nosso Senhor fosse usar apenas o sentido da caridade como hoje é comumente conhecido e associado, dar algo a alguém, Nosso Senhor provavelmente teria tirado uma moeda do bolso, jogado no pratinho do cego e nem olhado para o rosto do cego, como muitas vezes se faz. Passamos, damos aquela moeda que não nos faz falta, aquela moeda que damos porque nos incomoda estar no bolso, aquela moeda que é para tirar o peso da nossa consciência, ou seja, muitas vezes estamos, ao praticar esse ato de caridade, querendo fazer algo não ao próximo, mas a nós mesmos, seja querendo tirar uma culpa, seja como forma de aparecer perante os outros. E aí está a diferença entre a verdadeira caridade. O Santo Apóstolo fala: mesmo que eu distribuísse todos os meus bens, se eu não tivesse a caridade, de nada adiantaria. Ou seja, de nada adianta aqueles milionários filantropos que distribuem todos os seus bens, toda a sua fortuna. Bom, adianta para quem recebe. Mas, com relação à sua salvação, se for apenas um ato de exibicionismo, um ato apenas onde se pede: bom, eu pago imposto de renda ou eu dou algo à instituição? Não, eu vou dar essa instituição porque lá pelo menos eu sei que eles vão dar crédito. Se eu pagar imposto de renda, sei lá onde vai parar esse dinheiro. Não é por isso. Mas a verdadeira caridade é aquela quando nós olhamos no rosto de quem sofre e vemos ali o outro Cristo, o Cristo que sofre, e que todo ato de caridade não é um ato nosso, mas de Deus. E para Deus, não para nos promovermos, mas para que por meio do nosso ato, em tudo Deus seja glorificado. E aí sim, os homens, vendo isso, se convertam e se salvem. Então, por isso, a caridade tem esse escopo, esse termo, esse fim último, que é a salvação das almas, e tudo deve seguir neste propósito. Então o Senhor vê esse cego e vê: o que tu queres? Ele diz: quero enxergar novamente. Então o Senhor lhe concede a vista. E o que o cego faz? Ele se salva. Porque o Senhor diz: a tua fé te salvou. E sai glorificando a Deus, seguindo nosso Senhor. Então aqui nós temos o perfeito exemplo como a caridade é para o fim último, que é a salvação das almas. E caridade significa também, outro aspecto importante da caridade é a correção, porque se nós queremos a salvação nossa e dos nossos irmãos, nós devemos primeiro nos corrigir e fraternalmente corrigir aqueles que erram. Olha como falamos domingo passado, falamos sobre a Santa Missa, nós já dissemos, né? O santo sacrifício da missa do Senhor. Então, lembrando, principalmente uma época um pouco propícia para lembrarmos isso, justamente a missa é o culto verdadeiro a Deus. A Santíssima Eucaristia, que é a base e o ápice de tudo. Os santos sacramentos que o Senhor nos deu para nossa salvação e que permitiu aos seus sacerdotes, aqueles que celebram na sua pessoa, dispensar estes sacramentos. Portanto, os sacramentos não podem ser profanados. Portanto, como falei no domingo passado, dos abusos, aqueles que fazem da Santa Missa outra coisa que não é a Santa Missa, e aproveitando esse tempo, aqueles que fazem da Santa Missa um verdadeiro carnaval de profanações, ou carnaval literalmente, porque com a desculpa de inculturação, os pessoal deveria olhar no dicionário que é a palavra inculturação, ou de se adequar, achar o que os fiéis gostam. E essa é uma mania de muitos padres, infelizmente muitos bispos também. Eles acham que eles têm a clarividência de achar, ou melhor, de ter a certeza do que o povo quer e do que o povo gosta. Então, fazem aqueles malabarismos, aquelas peças profanas, dizendo: não, porque o povo quer assim, o povo não. O povo muitas vezes não quer assim, o povo não gosta, o povo sofre e é obrigado a suportar aquilo. Claro, e com o tempo, continuando esses abusos, muitos acabam por se acostumar e alguns acabam achando até isso normal. Mas se ensinamos as coisas boas, os fiéis aprendem e conservam as coisas boas e santas. Então, essa questão de misturar o sagrado e o profano, isso não existe. Isso é um sacrilégio. E eu nem vou, aqueles que ainda quiserem ver um pouco mais, ler um pouco mais sobre isso, eu nem vou citar um santo, nem vou citar um autor católico, vou citar um estudioso das religiões do século XX, um sujeito chamado Miseria. Ele tem um livrinho muito bom, chamado Sagrado Profano, onde ele nem vai, que eu me lembre, falar cristianismo, judaísmo, as grandes religiões. Ele vai citar exemplos lá do fim do mundo, de ilhas lá no Pacífico, enfim, lugares onde nós nunca ouvimos falar. E ele demonstra: há sempre uma separação entre o sagrado e o profano. O sacerdote é separado, o sacrifício é separado, o local do sacrifício de culto é separado. Então, nós não nos misturamos, porque o Santo Evangelho, as coisas de Deus, são para transformar o mundo e não para se adequar à mundanidade. E isso, chegamos àquilo que é o que eu gostaria de falar, e com certeza tem que ter inquietado muito os senhores e as senhoras. Nós sabemos que estamos nesse tempo de carnaval, e graças a Deus, pelo menos esse fim de semana aqui no Largo de São Bento está relativamente tudo em paz, porque na outra semana parecia, eu pensei que havia acontecido o apocalipse zumbi. É triste ver o que nós somos obrigados a ver. E sabendo de todos esses excessos que ocorrem nesses tempos de carnaval, justamente a festa da carne, coisa pior não há do que misturar a fé a justamente o carnaval. Então, sabemos que uma escola de samba fez um samba enredo, um desfile em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que nós nós sabemos que esse ano são os 3 séculos da aparição da imagem. Ora, vou aqui separar 2 argumentos. Né? Primeiro, respeitosamente, sua eminência, o cardeal, ele deu algumas entrevistas falando sobre o que ocorreu e que a escola já queria fazer há muito tempo e que procuraram tanto aqui, né, do dia, porque assim, aqui é a sua arquidiocese, procuraram o santuário e resolveram, assim, muito bem, melhor orientar, já que a escola buscou essa orientação, então que assim eles orientassem na escola para que não houvesse abusos, se é possível dizer. Então, pelo menos a igreja foi chamada a orientar e se estava orientando para evitar um mal maior. Ora, isso é uma decisão, uma atitude política, não de moral. E com todo respeito, temos, e eu principalmente devo ter ao nosso arcebispo, a quem eu devo a obediência e o uso de ordens, e em nome de quem eu celebro essa Santa Missa, porque todo padre celebra a Santa Missa também em nome do seu bispo. Eu entendo o senhor ser bispo, mas não compreendo, porque entender é uma coisa, compreender é outra. Nós podemos entender e não concordar. Quando você compreende, você concorda. Então eu entendo, mas não concordo.
Entendemos.
Porque, primeiro, vamos fazer uma procissão, sua brother? Não, não vai ser uma procissão. Vai ser um grupo de oração com oração? Não. E por mais que ali naquele momento a escola siga os critérios e fica para passar todo respeitoso, mas o que vem antes e o que vem depois? E o entorno? Será que os camarotes, as pessoas vão estar piedosamente de joelhos enquanto passa a imagem de Nossa Senhora? Será que as outras escolas que vêm antes e vêm depois, também edificadas e exaltadas, também vão abolir toda forma de moralidade, de abusos nos seus desfiles? Não. Obviamente, não. Então, no local onde ocorrem todas essas abominações, depravações, consumo excessivo de álcool, uso de drogas, libertinagem, não é o local para se homenagear Nossa Senhora.
Com certeza.
Como eu disse, está entendo, o senhor sempre quis evitar um dano maior, mas não concordo, respeitosamente. Um outro ponto, e agora eu devo respeito ao meu serviço, a outros padres que não são mais padres do que eu, só porque tem problema de televisão, porque vem aparecendo na televisão, eu não devo. Respeito enquanto meu irmão no sacerdócio, mas infelizmente sou obrigado a utilizar o termo pejorativo, padre. Que alguns querendo também endossar, falam, não, mas veja, Nosso Senhor, ele ia comer na casa dos pecadores, ele foi comer na casa de Zaqueu, ele foi comer na casa do fariseu, ele deixava que as mulheres se prostitutas tocassem, que a pecadora salvou a pecadora lá do Sierra Pedrejada. Os outros pecadores que iam até Nosso Senhor, nós só se encontraram com eles. Então não tem problema. E se Nosso Senhor estava, a sua mãe também estava, então a sua mãe também não tem problema. Ela não se importa em estar. Ora, sim, Nosso Senhor sempre ia outro, né? a de Zaqueu, a casa do publicano, do fariseu, as mulheres adoras. Mas nosso Senhor ia ao seu encontro para convertê-los. Voltamos ao início da homilia. A caridade de nosso Senhor, a caridade suprema, a salvação das almas. Nosso Senhor não ia lá no banqueiro, falou para comigo, muito bem, muito obrigado, tchau, vou embora. E continue aí com a sua vida pecadora do jeito que vocês querem. Não. Sempre o encontro com nosso Senhor foi um encontro para a conversão. É óbvio. Quem precisa de conversão são os pecadores, como diz nosso Senhor. Quem precisa de doente é o médico. Os que estão santos não precisam do médico. Já que opere alguma conversão. Mas isso é errado. Levar Maria Santíssima, o seu nome, a sua imagem, para aquele ambiente, não tem outra palavra. É um sacrilégio. Sacrilégio. Blasfêmia. Então, nós não podemos achar isso normal. Não é normal. Não é aceitável. E quando alguém fica, o católico fica, mas, não tem mas. Pronto. Essa é a minha obrigação de falar. E falei o que tinha que falar. Porque o sacerdote também tem um mundo de ensinar. Então, como disse, respeito, Senhor Arcebispo, tendo sua decisão, mas não concordo. Agora, padres que ficam aí fazendo malabarismos teológicos e pior, ainda vão sambar na avenida, porque tem gente que é assim, como dizia meu pai, tem gente que quer parecer mais do que a melancia que tem no pescoço. Isso eu não entendo. Essa coisa, né? Aí tem que aparecer, tem que dar entrevista, tem que atender, tem que filmar. É um narcisismo, que Deus me livre. Uma vaidade. Ah, quer ser artista, vai ser artista. Eu não posso falar nem mais possível, porque parece que eu tenho mais cinco, mas é lá em qualquer lugar. Não sentado.
Para sempre seja louvado.